Hebreus capítulo 10, versículo 31. Poderia ler, por favor, quem? Adriana está aí? Adriana está aí não, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? O que nós queremos, eu creio que Deus quer nos falar especificamente, principalmente, é nessa questão do versículo 36, quando diz aqui que nós necessitamos de paciência, que a gente precisa ter paciência. Eu não sei se nós vamos suportar. Eu não sei se nós vamos aguentar ter paciência, porque realmente é uma coisa difícil, muito difícil, a pessoa ter paciência. E a paciência que as escrituras nos mostram aqui, ela é muito mais do que a gente pode imaginar. Eu acredito que a gente, na verdade, não sabe bem o que é ter paciência. Às vezes até nós não sabemos o que é ter paciência, né? Porque será o que é isso? Ter paciência. Você sabe, Zé, o que é ter paciência? É? Pega aí pra nós.
A gente tem uma noção, né, de que ter paciência. Eu lembro quando a minha mãe era viva, ela falava assim: eu tô perdendo a paciência com vocês. Então, ou seja, ela. Então, eu acho que é. Não esperar mais, não aguentar mais esperar alguma coisa. É, perde a paciência. Eu acho isso. Minha mãe sempre falava isso. Estou aguentando mais, eu sei. Estou para perder a paciência.
Pois é, mas aí isso explica o que é paciência? Não explica. O que é paciência? Livinha? Hein? O que é paciência? Você sabe também dizer que sua mãe, né? De vez em quando perdia a paciência com você. Quem sabe o que é paciência? Dá lá, o Andrew sabe o que é paciência. Carlinhos, dá pro Carlinhos, sabe o que é paciência. Aqui diz: necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pensa bem no versículo. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a promessa de Deus, né, o alvo, a nossa salvação, o céu, é uma promessa de Deus. Agora, entre aquilo e o que nós vivemos hoje, existe um meio aí que ele falou assim, ele disse que aqui mais em cima, ele fala assim, que lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, que depois que você ouviu o Evangelho, suportastes grande combate de aflições. Então, interessante, parece até uma contradição. Porque às vezes a pessoa aceita o Evangelho, aceita a doutrina de Cristo, na esperança de ter sossego, na esperança de ter sossego. Não é assim? Na esperança, ó, graças a Deus. Agora, eu sempre escuto isso. Foi uma bênção. Tem uns testemunhos que a gente escuta por aí. Lá em casa está um sossego, uma paz. Né? Meu filho, agora está ganhando tanto. Minha filha fez isso. Minha filha fez aquilo. Então, o que a gente escuta é o contrário do que a gente lê, do que a gente está vendo aqui. Aqui diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, depois dos seus olhos serem abertos, suportastes grande combate de aflições. Em parte foste feito espetáculo, com vitupérios e tribulações. Em parte, né, quer dizer, não chegou a ser totalmente, mas tribulação vem, todo aquele que quiser viver piedosamente no Senhor padecerão as tribulações. Não parece uma contradição? Não. Mas é verdade. E é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque nós estamos no mundo errado, nós estamos no lugar errado, nós estamos vivendo uma vida errada, nós não aceitamos o Evangelho como ele deveria, como ele nos é proposto, nós não aceitamos. Na verdade, nós não aceitamos o Evangelho como ele nos é proposto. Nós resistimos até o último, o máximo que nós pudermos resistir, nós resistimos o Evangelho. E por causa disso, aqui fala, necessitais de paciência. Por quê? Porque depois de ser iluminado, tal, começou então a tribulação. Começou a perseguição. Paulo fala assim: se eu não faço a vontade de Deus, por que então eu sou perseguido? No versículo 36, lê para você ver. Está assim: por que necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus. Primeiro você vai fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito. Se você for fazer a vontade de Deus, vem então a tribulação. Vem a perseguição. Agora, eu queria que vocês respondessem, por que que vem a perseguição? Por que que vem a tribulação? Por quê? Por que que muitos abandonam a fé? Muitos abandonam a fé. E aqui mais embaixo fala assim, o justo vive da fé. E se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aí, mais embaixo está assim, nós, porém, não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que se retiram. Então quer dizer que nós estamos dispostos a quê? A fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, o que vai acontecer? Tribulação. Perseguição. Mas eu quero saber, eu quero perguntar, por que que você é perseguido? Por que que você é atribulado? Porque você quer fazer a vontade de Deus. Se você falar cedo, eu quero fazer a vontade de Deus, de tarde, pau cai a folha. Se você quiser propor, não, a partir de hoje eu vou agradar a Deus, eu vou levar uma vida, pois então prepara para ser perseguido, atribulado, perseguido. Por que nós somos perseguidos? Por que nós somos atribulados? Parece uma contradição? Mas não é. Mas não é só porque você quer fazer a vontade de Deus. Eu queria uma explicação mais convincente. Por que você, querendo fazer a vontade de Deus, vai ser perseguido? Pega o microfone aí da Poelma aqui, ó. É exatamente por isso que muitos recuam. E aqui embaixo está assim, nós não somos daqueles que se recuam. Então a gente fica entre a cruz e a espada. Se eu recuo, eu estou errado. Se eu vou em frente, o que que me espera? Tribulação. O que que Paulo falou? Eu vou para tal cidade, assim, e sei o que que me espera lá. O que que esperava ir lá? Tribulação, perseguição, luta, tribulação, perseguição, angústia. Eu sei o que que me espera lá. Amém? E eu preciso de paciência. Se nós não tivermos paciência, nós não vamos suportar. O diabo sabe disso. Ele quer, a vontade dele é que você perca a paciência. Que você recue. A vontade dele é que você recue. E aí a coisa acalma, volta ao normal. Amém? Então, qual a pergunta que eu fiz? Por que que nós somos perseguidos?
Bom, eu acredito assim que, até tendo como base o que foi falado ontem e hoje também, o povo de Deus é diferente.
Como?
O povo de Deus é um povo diferente. Então, quando você começa a guardar a palavra de Deus, você está indo contra o sistema, você está indo contra o mundo, você está indo contra o governo do diabo. E o diabo não vai deixar você sair do governo dele fácil. Então você fala, eu vou fazer a vontade de Deus. O diabo fala, ah, você quer fazer a vontade de Deus? Você está se levantando contra mim. Então o diabo persegue. Aí ele usa a perseguição espiritual. Ele usa as pessoas que estão ao nosso lado. Ele usa os parentes, ele usa a família, ele usa todo mundo. Então a intenção do diabo é que, nos perseguindo, a gente desista. Ele fala assim, não, eu achei que ia melhorar. Mas eu estou tendo muita tribulação, né? Jesus falou, vindo a perseguição por causa da palavra, muitos se escandalizam. Então o diabo, por causa da palavra que a gente guardou, a gente é perseguido. E sendo perseguido, a gente se desanima.
E sobrevindo a perseguição por causa da palavra, né? Está lá assim, a semente caiu em, né? em vários lugares, em quatro tipos de situações. Primeiro, segundo, terceiro e tal. Uma delas é isso. Em sobreviver, ao sobreviver à perseguição por causa da palavra, a tendência da pessoa é recuar. Recuar. Recua, acabou. Não tem mais problema. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal, assim, nós sabemos que é porque você está fazendo a vontade de Deus. Mas tem alguns detalhes assim que você poderia explicar para clarear mais a nossa compreensão.
Eu? É? Quem sou eu?
Deus já não falou de diversas formas, diversas maneiras, tá assim, ó. Eu vou ler de novo, porque eu gosto de insistir, porque a hora que eu sair daqui, vocês vão, podem falar de mim, o diabo pode me perseguir, porque eu não tenho jeito mais. Agora sim, eu é o inferno ou o céu. Para mim só tem esses dois lugares. Se eu recuar, estou no inferno. Se eu tocar para frente, estou no céu. Mas no céu, para mim ir para o céu, meu Deus do céu, só Deus sabe que preço que está sendo. Eu estou querendo fazer um acerto com Deus. Eu até propus que eu ia fazer um acerto. Vou ver se eu arrumo um advogado, se é o Elma, para poder entrar com uma proposta, uma petição lá, um negócio, para ver se dá para a gente fazer um acerto. Então, Elma, você vai ver se me ajuda. Fazer um acerto para a gente sair dessa tribulação. Amém? Mas mais em cima, então ele fala: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, se era filho do diabo, agora você é filho de Deus. Pela fé. Você era do mundo, agora você não é mais do mundo. Pela fé. Né? Nós não tínhamos esperança, agora nós temos esperança. Pela fé. Depois que os nossos olhos foram abertos, é que começou então a vir a tribulação. Agora, por que que essa tribulação vem? A tribulação vem, já foi explicado aqui de diversas formas. O seguinte, nós não somos desse mundo, gente. Nós não somos desse mundo. Nós não somos dessa terra. Nós ressuscitamos. Nós morremos com Cristo. Quando você crê, você participa da morte de Cristo. Quando você crê, você participa da morte de Cristo. Quando você acredita, você participa da morte. E aí você vive uma vida de ressurreição. Você vive uma vida diferente. Uma vida, já começa a vida eterna. Já começa o reino de Deus para você. Já começa. O reino de Deus para nós já começa. O céu para nós já começa. A ressurreição para nós já começa. O novo homem, né? O cidadão do céu, membro da família de Deus, muda tudo. A partir de quando? A partir do momento em que os seus olhos são abertos. A partir do momento em que você enxerga. Então, tudo isso vai acontecer, tudo isso vai ocorrer com você. Membros da família de Deus. Não é assim? Bicho. Até os bichos. Muita, não tem problema não. Né? Então, nós não somos daqui. Mas nós queremos viver uma vida como se nós fôssemos daqui. Nós queremos criar nossos filhos como se nós fôssemos daqui. Nós queremos passear, nós queremos comer, nós queremos fazer tudo como se nós fôssemos da terra. E nós não somos terreno. Nós não somos. Mas nós queremos. Concordam? E aí então vem a perseguição, vem a tribulação, vem, né? O inimigo oferece com essa mão e com essa mão ele te bate. Ele oferece com uma e com a outra ele te bate. Você quer? Quero. Mas tem esse preço. Você quer? Quero. Mas tem esse preço. Você vai pagar esse preço. No mundo, o que, que Jesus falou? Uma semana. Não foi o que ele falou? Uma semana? Duas semanas? Não. Quanto mais você crê, quanto mais você quer Deus, quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você pratica a justiça, mais você sofre. Quem quer continuar membro dessa família maravilhosa? É assim. Mas a gente não pode pregar outro evangelho. Nós não podemos pregar. Se vier um anjo do céu vir aqui pregar um evangelho diferente desse aqui que eu estou falando, você pode dispensar e falar para o anjo que você não quer. Amém? Paciência. Sabe o que é paciência? É uma virtude. Paciência é uma coisa de Deus. Só Deus tem paciência. O diabo não tem paciência, não. Por que que Deus tem paciência? Porque só Deus sofre e não revida. Só Deus sofre e não revida. Quando você passa por uma dificuldade, um sofrimento, e revida, é sinal que você não teve paciência. O diabo não tem paciência. Quando uma pessoa está possuída de um espírito maligno, é fácil você saber. Ela não tem paciência. Vocês conhecem alguém? Só Deus que tem essa virtude. Só Deus. De quê? De sofrer, de passar pela tribulação, passar pelas coisas e não revidar. Porque se você passar e revida, então você não teve paciência. Isso aí o diabo também faz. Então, quando é que você anda a segunda milha? Quando é que você sofre o dano? É exatamente aí. Quando você anda, eu estava explicando que o que, que é a segunda milha? Porque a primeira milha, todo mundo anda. Todo mundo anda a primeira. Eu quero ver você andar a segunda. É, a primeira milha, nós vamos. Aí chega ali, todo mundo para. Então, chegou ali, todo mundo parou, acabou, terminou. Aí ele vem e diz para você: agora eu quero que você ande mais uma. Aí é hora de você dizer: não, não vou andar mais. Estou muito cansado, eu não quero. Mas é nessa segunda milha que você vai mostrar qual é o compromisso que você tem com Deus. Amém? Quando bate numa face, quantas pessoas não levam um tapa no rosto? O difícil está aonde? Virar outra. Porque o primeiro tapa, tem muita gente levando aí. Tem muita gente levando tapa no rosto. Agora é difícil, meu filho. É você tomar primeiro, tranquilo, respira fundo e vira o outro. Para poder tomar o segundo tapa. Aí sim, aí você teve paciência. Aí você fez o que Deus queria. Você fez a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a segunda milha. A vontade não é a primeira, não. A vontade de Deus não é o segundo tapa. O primeiro tapa, não. Amém? A vontade de Deus é que você empresta. Ou não? Não é não. A vontade... Emprestar, o diabo também empresta. A vontade de Deus é que você empreste sem esperar receber. Emprestar, muito pelo contrário. Os filhos do diabo emprestam, que é uma beleza. De quem que você acha que é o banco? São os bancos? Hã? De quem são as instituições financeiras? Que ficam milionários aí do dia para a noite, de tanto emprestar dinheiro, ali faz todo tipo de maneira de emprestar, forçar, obrigar a pessoa a tomar dinheiro emprestado. Só que eles não perdoam. Eles querem receber e recebem até o... Não é assim? Manda você vender o pai, a mãe, tudo que você tiver, mas paga. Vai atrás, penhora a sua casa, toma a sua casa, toma o que você tiver, deixa você na rua, mas eles querem receber o dinheiro. Leva você na justiça. Essa é a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que você empreste, seja para quem for. Amém? Vou mandar uns pregueiros pedir emprestado a vocês. Você empresta e sem esperar receber. Se a pessoa ficar sabendo, né? Você não conta para ela, não. Conta para ela, não. Fica ali. Empresta. Se ela não pagar, olha o nome. Paciência. Você empresta. Se ela não pagar, paciência. Paciência. E aqui fala que nós necessitamos de paciência. Quem não tem paciência, gente, não vai conseguir herdar o reino de Deus. Quem não tiver paciência não vai conseguir herdar o reino de Deus. Eu sou franco em dizer isso para você. Ele vai recuar. A hora que apertar, ele vai recuar. Porque ele não tem paciência. Não tem paciência. É uma coisa que está aqui dentro de nós. É uma explosão, é um negócio. Olha, adoece o coração, dá batedeira, né? A pressão vai lá para 180. Não tem condição. Você não suporta. Se você não tiver paciência, você tem que preparar. Prepara para ter paciência. Prepara. Amém? Nós temos que nos preparar. Por isso é que às vezes a gente jejuma. Né? Por isso é que a gente, como eu falei ontem, mortifica a carne. Mortifica a carne. Olha, tá lá, uma coisa boa, espeta, não, mas eu não vou. Eu não, por que você não vai? Porque eu quero dominar, eu quero criar uma força que seja capaz de me dominar. Eu não vou fazer aquilo. Amém? Porque eu sei que eu vou adquirir paciência exatamente nessa situação. E eu preciso de paciência. Nós necessitamos de paciência. Muita paciência. Então, paciência é essa virtude que só Deus tem. Os filhos do diabo, o diabo, eles não têm paciência. Os filhos das trevas não têm paciência. Os filhos do mundo não têm paciência. Qualquer lugar que você for, se tem uma festa, se tem um negócio, você percebe. Meu Deus do céu, como falta paciência. Meu Jesus de Nazaré, como ninguém tem paciência. Você está sentado lá, assistindo um negócio, passa uma pessoa na sua frente em pé, o outro já reclama. Ô, senta aí, ó, tá atrapalhando. É assim? A gente chega para ser atendido, é aquela inquietação. É aquela inquietação. Na fila do banco ali, né? Ah, ó, aquele lá, ó, aquele caixa desocupou, ó, aquele não sei o quê. Ó, aquele está fazendo depósito, aquele não faz depósito. Como é que tá? Uai, mas que é isso? Se bem quando você vê pessoas, ó, são 4 horas, chama o sujeito, não, mas o relógio do banco já, não, mas olha aqui, entendeu? Ó, nós não trabalhamos pelo seu, esse dia eu vi uma cena dessa, nós não trabalhamos pelo relógio do senhor, nós trabalhamos pelo relógio do banco, meu senhor. E o relógio do banco, o guarda, né, o guarda trancou a porta. E aí chega o pessoal que vem correndo no trânsito, que vem e fura daqui, fura sinal, e entra daqui porque ele precisava chegar no banco e entrar. Aí quando ele chega, dá naquele vidro, pá, não entra. E o guarda lá, e aquilo que faz, dá mais raiva ainda. O guarda. Aí o sujeito, o sangue, quase sai pela orelha. E o sujeito lá, tranquilo. Quantas às vezes você não vê sair bufando pela porta? O cara sai bufando pela porta. Agora eu pergunto, olha, se ele encontrar com a mulher dele ali, se ele encontrar com o caboclo que vai cobrar o aluguel dele, se ele encontrar, é assim, a vida é assim, e nós precisamos saber viver. Se nós não soubermos viver, o que vai acontecer? Aqui fala, necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Chegou, meu filho, o banco está fechado. O quê? Chegou, o banco está fechado? Paciência. Mandou o funcionário ir, o funcionário passou no boteco para tomar um café, foi o tempo suficiente para poder atrapalhar tudo. Aí o funcionário chega para você lá e falou, não deu, chefe. Não deu, chefe. Tem uns que ainda falam assim com ironia. Você arrumou para mim lá, ajeitou? Vem. Não deu, chefe. Sinto muito. O chefe quer matar o funcionário. O que o chefe precisa? Hã? Paciência. Então, gente, essa virtude que consiste em suportar as dores, o incômodo, o infortúnio, sem se queixar e com resignação, sem se queixar e com resignação. O que é resignação? Resignado, a pessoa resignada. Com resignação, não é dando chute, com raiva, fazendo isso, aqueles palhafatos, etc. Não. É com resignação, ou seja, com submissão paciente ao sofrimento. Então, resignado, aceita o que foi imposto a você. aceita o que foi mandado, sofre. Deus sabe que nós sofremos, mas nós precisamos aprender a sofrer com paciência, com resignação. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 10. Dê por favor, filho.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Repete, por favor.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que sofrem perseguição. Feliz daqueles que sofrem a perseguição e têm paciência, porque sofrer a perseguição e não tem paciência, o que, que adianta? E não tem paciência. Não tem um pingo de paciência. Não aceita de forma nenhuma o sofrimento. Não admite de forma nenhuma o sofrimento. Então as pessoas que não souber sofrer, o diabo vai vencer essas pessoas. Amém? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, se não me engano. Está aqui. Versículo 22. Bem-aventurados sereis, bem-aventurados, feliz, feliz de você. Bem-aventurado quer dizer feliz. Se você está, ninguém está te perseguindo, você não está sofrendo, você não está precisando de ter paciência, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você está no mundo. O mundo, ele não pode amar você, ué. O mundo não pode tratar você bem, não. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Nos odeia, não tem desse negócio, não. Você só descansa quando a rifa sobe. Esse tempo aí é o tempo que você tem para descansar. Se o diabo anda ao nosso redor, ele anda ao nosso redor, ele quer de alguma forma te atentar, te perseguir, sabe, te oprimir. Agora, se você souber se defender, virando a outra face, ele bate de um lado, você vira do outro, ele bate do outro. Se ele quiser bater mais uma vez, você vira. Se quiser bater mais, depois você vai para o dentista. Quebrou seu dente, tudo. Aí você vai para o dentista. Amém? Faz os implantes, negócio lá, que for necessário, e resolve o seu problema. Mas você pensa que dentro daquela pessoa que está batendo, né, você, quem que você acha que está dentro daquela pessoa que está batendo? O Espírito Santo? Amém? Está aqui. Eu falei qual versículo? 22, lê, por favor. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. Nós evitamos isso. Nós evitamos isso. Nós não queremos de forma nenhuma ser aborrecidos. Nós temos horror da tribulação. Nós temos horror do aborrecimento. Nós não queremos ser aborrecidos. Amém? Todos que quiserem viver piedosamente no Senhor serão, padecerão a tribulação, os aborrecimentos, as coisas. E isso é a vontade de Deus ou não? É a vontade de Deus? É. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. O pior de tudo é isso, é que é a vontade de Deus. Porque, gente, só desse jeito vai mudar a sua natureza. A nossa natureza, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. A sua natureza não muda de outra forma. A sua natureza não muda de outra forma. Amém? Aproveite na fornalha da aflição. Aproveite na fornalha da aflição. Se você fugir, você recuar, o diabo está aí. Ele sabe. Vem. Se você recuar, é o que ele quer. Quando nossos olhos foram abertos, quando nós fomos, o que veio? Veio tribulação. Mas aí que entra a nossa fé. Poderoso é aquele. O choro vai durar a noite inteira, mas eu tenho certeza que de manhã o Senhor vai. O Senhor é o meu socorro, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha força. Aí é que você vai buscar Deus, você vai invocar Deus. Senhor, me dá paciência. Aí eu falei, um dia eu pedi Deus paciência. Um dia eu falei, Senhor, me dá paciência. Aí eu estava lá olhando o versículo lá assim, tribulação gera paciência. Aí vai dar uma última forma. Né? Tribulação gera paciência. Está escrito isso ou não? Hã? É. Ou gera a mesma coisa, né? Pode olhar, Coríntios, me engano. Tribulação. É, eu pedi a Deus, o Senhor me dá paciência. Ele falou, é para já. E aí começou, dona Zé. O pau caía a folha. E eu não estava entendendo. E o pau estava caindo a folha. E cada dia que passava, mais tribulação. Aí eu estou lendo lá na escritura, estou vendo lá. Tribulação gera paciência. Falei, está aí a danada. Né? Se eu quero ter paciência, que é uma virtude do Espírito Santo, paciência, só tem os filhos de Deus e aqueles que são nascidos de Deus, só eles têm paciência. Fora disso, não tem. Pede a Deus paciência. Senhor, me dá paciência. Eu preciso ter paciência. E os dias estão ficando difíceis, exigindo de nós o quê? Muita paciência. Não, Zé. Fala aí, Zé. Pega aí.
Por isso que muitos, né, igual ele citou aí embaixo, recuam.
Recuam.
Porque não vai chegando um momento que é tanta tribulação,
é
tanto sofrimento, é tanta coisa, que aquilo que você fala, não aguento mais, não, eu vou, eu não quero mais essa. Porque na realidade, igual você falava, o que gera, o que nós precisamos é paciência, esperar em Deus, igual você falou, citou aí o Salmo, o Senhor é a nossa fortaleza. Então tudo isso é pela fé. Então é difícil demais a gente adquirir essa virtude.
É.
Porque você perguntou, o que é paciência?
Isso.
É uma virtude que só Deus tem. Então o que nós temos que fazer? Buscar em Deus aquilo que
pois busca paciência. É uma virtude que só Deus tem. E tem mais um detalhe que você não falou da paciência aí. Que são... que consiste em suportar afrontas sem revidar. Pega aí.
Mas
ele não vem, quando ele vem, tem que explorar, né?
Eu não tenho um pingo de paciência.
Pois
eu revido mesmo. É tudo, não é só pela fé, não. É, meu é pela mão mesmo. Então, é igual o senhor falou. Por isso que a gente não vai... por causa do mundo, né? O senhor falou que nós somos daqui e a gente quer... nós não somos daqui e quer as coisas daqui.
Isso.
Então, ninguém tem paciência nesse mundo, não. E aí Deus manda a gente ter paciência.
Então, por exemplo, se você não quer ter problema... com apartamento, com o síndico, você não quer ter problema com o síndico, o que você tem que fazer? Você não quer ter problema com o síndico, o que tem que fazer, Samuel? Não compra apartamento. Não mora em apartamento. Eu quero ver você ter problema com o síndico. Eu não tenho problema com o síndico. Amém? E nem tem problema com o caboclo que limpa a piscina. Por quê? Lá em casa não tem piscina. Amém? Eu tenho problema com a Celg e com a Saneago. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho problema com a Celg e com a Saneago. Então, eu... para não ter... para evitar... o dia que eu não puder pagar a Celg e a Saneago, eu tenho que cortar a luz lá de casa e cortar a água. E furar um poço. Se você não quer ter problema com funcionário, não constitua uma empresa. Se você não quer tiver não queira, se não quer problema com esposa, você não quer problema com o filho? Não faça. Pronto. Porque se você tiver filho, tá? Ainda é em tempo, ainda está em tempo. E assim vai indo. Foi assim que Jesus Cristo conseguiu vencer. Foi assim que Jesus conseguiu vencer. Amém? A César, o que é de César? A Deus, o que é de Deus? Nós queremos o de Deus e do César. E o César, meu filho, não abre mão de jeito nenhum. Você vai lá, pede ele para poder tocar o CD. Uma vez ele não toca. O César não abre mão de jeito nenhum. Vai lá, pede qualquer para poder fazer uma apresentação lá, você vê o preço que é. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós queremos o que é de Deus e queremos o que é de César também. Aí vem então a cobrança. Aí vem a cobrança. Eu te dou. Mas o preço é esse. Paulo, presta atenção no que eu estou falando. Depois vocês vão recuar. Paulo falou assim: eu queria poupar tribulação para você. Eu queria poupar tribulação. Você tomou essa decisão porque você quis. Eu estava dizendo que nós sofremos porque não aceitamos a vontade de Deus. E a Escritura diz, depois de fazer a vontade de Deus, possais herdar a promessa. É com esforço que o reino de Deus será alcançado. É com esforço. Você nunca teria tido problema com o síndico se você não tivesse adquirido um apartamento. Porque todo prédio tem um síndico. Todo prédio onde mora as pessoas tem um síndico. Amém? Você não vai ter problema se você não precisa pagar IPVA, você não precisa pagar seguro, você não precisa pagar oficina, basta você não comprar carro. Não compra carro. Não, mas eu quero um carro. Então, meu filho, prepara o IPVA e já deixa tudo preparado. IPVA, porque se o guarda parar você na rua, ele vai chegar. Sua carteira, por favor. Então, seu guarda, o negócio é o seguinte, ela tem uns dias aqui, parece que já passou da hora, não venceu, mas né, o meu pai, era oficial do exército, não sei o que, tal. Se você quiser, eu até telefono para ele aqui agora, tal. Né? Muitas vezes os meninos já podem livrar, né? Muitas vezes já conseguiu livrar. Né? Então, aí tem uns filhos do diabo assim, mais bonzinho, que às vezes você consegue alguma coisa com eles. Mas você tem que estar com a carteira de habilitação, você tem que estar com o título de eleitor, você tem que estar com a... o IPVA pago, a documentação, tudo no jeito, o pneu não pode estar careca. E se o guarda implicar com você, ele acha um problema no seu carro e manda você voltar. O que você precisa nessa hora? De muita paciência. E aonde a gente adquire paciência, o Elma achou? O Elma achou. Fala aí, pega aí. Romanos 5. Pega aí a sua Bíblia. Vai ver que você nunca viu isso. Romanos 5, versículo 3. 3? Romanos 5. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Que coisa bonita. Amém? Aí você fala, você é um, como é que chama? Masoquista. Quando ele fala, mas que coisa tremenda. E a paciência? E a paciência é que nos dá a experiência. E a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, e etc, etc, etc. Vamos ler de novo, Zé? E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Então, quando vem a tribulação, em vez de achar ruim, nós temos que achar bom. Por quê? A tribulação vai trazer para nós uma coisa muito importante, que se chama paciência. O que é paciência, Carlinho? Uma virtude que só Deus tem, virtude do Espírito Santo. Deus pode te dar essa virtude, Deus pode dar à igreja. É, por exemplo, o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de misericórdia. Um dos dons chama-se paciência. Paciência, muita paciência. Tem que ter paciência. Amém? E a paciência? Se adquire com a tribulação. Amém. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que tinha chegar a desesperar da própria vida e não suportar mais. Chegar a um ponto, às vezes, de não suportar mais. Tamanha tribulação que vinha sobre ele. E naquele tempo, Zé, que não tinha saneado, não tinha céu, não tinha telefone celular, não tinha nada. Às vezes você pega o telefone e liga, asterisco, cento e não sei quanto. Aí você fica lá, 20 minutos. Aí, pra lá, se você quiser fazer isso, liga do 1. Se você quiser fazer isso, liga 2. Se você quiser não sei o que, não sei o que, diz que 3. E se você quiser não sei o que, diz que 4. E não sei o que, não sei o que. Aí quando está na oitava, tá, você não está lembrando, você não está lembrando mais. É 9, 10. Aí você tenta de novo. Tenta outra vez. Tenta. Volta o menu anterior. Volta o menu, aí você diz que o menu. E a mulher do lado enchendo o saco. E a mulher do lado. Você não anda depressa com esse negócio. Você não sabe resolver nada. Tudo que você pega é desse jeito. Todo negócio seu é assim. Você não presta pra nada. Tá. A mulher do lado. Entendeu? Ajudando. Sei lá. Não, meu. A mulher do lado. Quem foi que pôs a mulher ali do lado? Quem? A mulher está ali sentada no colo de quem? Você imagina? Está ali, minha filha. E você? Entendeu? A pressão, né, já subiu. A pressão já subiu. A cabeça está doendo. A orelha está roxa de tanto telefone aqui. Não sei. E no fim ainda não dá certo, dona Zéfa. Aí você não está escutando direito, porque você não, já não escuta direito, dona Zé. Eu não estou te ouvindo direito. Então é o problema do telefone do senhor. Não é o meu, não. O meu está bom. É o problema do telefone do senhor. Então é seu ouvido. Isso não tira a sua paciência. Isso aí não dá vontade de você pegar e... Tem gente que faz assim. Você quer saber uma coisa? Vai a puta que pariu. Pá! Joga o telefone lá e dá um tapa na mulher e sai pra rua. Sai pra rua. E sai pra rua. E senta no boteco e toma umas cachaças. Pronto. E volta lá pras 4, 5, trolado. É o único jeito de viver nesse mundo. Nesse mundo é o único jeito de viver. Agora, nós que queremos herdar o reino de Deus, nós que queremos ir para o céu, está difícil, não está difícil? Ando na Zeta. Nós que queremos ir para o céu, está difícil. Por que está difícil, Ronaldo? Porque a gente tem que ter paciência. Você sabia que a gente tinha que ter paciência? Não sabia. Aceitou o evangelho sem saber que tinha que ter paciência. Tinha que ter paciência. Amém? Tem que ter. Às vezes eu chego aqui, naquele escritóriozinho ali, pronto. Eu tinha uma cadeira lá. Eu tinha uma mesa. Eu tinha um telefone. Agora não tem mais. Né? E eu preciso ajudar, eu preciso ajudar um, eu preciso ajudar o outro. Eu preciso ajudar um, eu preciso... O telefone liga. É lá de São Paulo. É o irmão lá que está lá em São Paulo. Liga cobrar. Liga cobrar meu telefone. Aí eu tenho o telefone. Como é que é a musguinha do a cobrar? A musguinha? Hã? É, mas... Liga cobrar. Né? O outro liga lá em casa. O telefone fixo a cobrar. O outro liga lá não sei de onde. Liga cobrar. Eu atendo o telefone do babá. Quando eu não atendo, eu desligo. E às vezes ligar fica mais barato, porque às vezes já deslocado. Então eu desligo. E ligo. Ligo para a pessoa. Aí a pessoa quer contar um sonho. Contar um sonho. Eu queria contar um sonho para o senhor. Mas é um sonho pequenininho. E começa o sonho. Aí você muda de orelha. E o sonho está... O que o senhor entendeu? Tem que ter paciência, não tem? Tem que ter paciência? Hã? Amém, gente? Não estou dizendo que vocês não precisam, não podem ligar não, viu? Não estou dizendo que vocês não podem pedir discernimento de sonho via telefone, tá? Pode ficar à vontade, pode ligar, cobrar. Eu preciso ter paciência. Pode ligar, cobrar, não tem problema não. Amém? Eu preciso ter paciência. Dava para o senhor me pegar aqui? Aonde? Aqui no, na vila. Né? É. Eu queria que o senhor pudesse dar uma chegadinha aqui. Aonde? Aqui, no fim do mundo. Amém, Paulinha? Amém? Minha filha, se você não tiver paciência, você não vai. Aqui está escrito, eu não li? Necessitai de paciência para que, depois de haver feito a vontade de Deus, você só vai para o céu. Viu, Alisson? Você só vai para o céu se você tiver paciência. Está difícil, tá? E a Karina? A Karina também? Oi, hein? E o Samuel? Samuel tem paciência, hein? Tem? É? Muita paciência. Mas também pudera, né? É. Amém. Amém, gente. Mas aqui, só um versículo aqui, depois nós encerramos. Versículo 39. Por favor. E disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Vocês têm que ser, no mínimo, igual a mim. Viu, Fernando? Deu para entender aí o pessoal de trás aí? Ronaldo, deu para entender, Ronaldo? Lourdes, o que, que eu falei, Lourdes? Hã? Eu vou repetir para você, Lourdes. Vou repetir só para Lourdes ali atrás. E disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Então o que quer dizer isso? Às vezes a pessoa não tem paciência e quer que o outro tenha paciência. Para mim, exigir de você paciência, eu tenho que ter paciência. Não julgueis para não ser julgado. Não condeneis para não ser condenado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então, se eu quero que a minha casa tenha paciência, eu tenho que ter paciência com a minha casa. Senão ela não vai ter, não. Bem, a palavra de Deus, ela tem que cumprir na nossa vida, certo? Então eu não posso reclamar. Eu estou contando para vocês esse problema aí e tal, para alegrar um pouco, porque o pessoal ficou meio abatido. Mas eu não posso exigir uma coisa que eu não faço. Eu não posso exigir de ninguém uma coisa que eu não faço. Então Jesus, o que ele fez? Ele foi a luz, ele foi o caminho, ele foi a verdade. Ele por acaso não teve paciência? Então ele podia exigir paciência. Amém? Pode porventura um cego guiar outro cego? Não. Ambos cairão na cova. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Se eu quero a perfeição, porque Deus nos destinou à perfeição, à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus, à natureza divina. A natureza divina tem paciência. A igreja precisa ter paciência. Então, gente, não assusta com a tribulação, não. Não assusta com a tribulação. Por quê? Porque a tribulação vai te ajudar. A tribulação vai te ajudar. Porque a tribulação vai te dar uma coisa que só os filhos de Deus têm, que é paciência. O que é paciência? Suportar as coisas sem revidar. Porque revidando não é paciência. Você pode chegar e falar: você não teve paciência. Você não teve. Por que você não teve paciência? Porque você revidou. Gritou com você gritou com ele, então não adiantou nada. Amém? Ofendeu você ofendeu também, então ficou. Você não teve nenhuma vantagem sobre o inimigo. E nós precisamos vencer o inimigo. Vence o mal com o bem. Gritou com você? Gritou. Cala sua boca. Fique quietinho. O sangue pode revirar dentro de você. Pode acontecer o que acontecer, mas você fica quieto. Chora. E alivia. Chora e alivia. Mas muito cuidado. Muito cuidado, talvez nunca você tivesse ainda ouvido isso. Muito cuidado com a falta de paciência. Muito cuidado com a falta de paciência. Porque a falta de paciência pode tirar você do reino de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, terminar? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, tenta me ouvir. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela paciência que o Senhor tem conosco. Nós te louvamos pela bondade, pela misericórdia do Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, porque não fosse a paciência, não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas é por causa da tua misericórdia que o Senhor ainda nos instrui, nos ensina, nos alimenta, para que, alimentados da tua palavra, possamos, Pai, vencer as artimanhas do inimigo, as ciladas do diabo, né, os momentos em que ele usa para nos tirar a paciência, para nos roubar a paz, para causar mais tribulação ainda sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, pela misericórdia do Senhor, sermos cheios da tua virtude, dessa virtude importante, que é a paciência. Que nós saibamos ter paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa do Senhor. Como iremos para o céu? Como iremos habitar com Deus se não tivermos adquirido nesse mundo essa virtude que só o Senhor tem? Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.
Envolvendo meu pecado e fazendo. continuar. Sei que é difícil a gente.